Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli.
Salve, salve, habitantes da sociedade digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o André Miceli e esse é o Digital de Tudo, seu podcast sobre o impacto da tecnologia em toda a sociedade. Só aqui, Fercil, na Jovem Pan.
Só aqui.
É isso. Bom, hoje a gente faz o terceiro episódio do Digital de Tudo, séries Só os Gigantes, Microsoft. E aí tô com o meu amigo Márcio DK, que é Global Black Belt e especialista em Field Services. Enfim, o cara é... Eu falo, né, do Aros, nosso amigo Aros, que ele é faixa preta, quarto dano no cartão. Então,
comprei.
Comprou, mandou imprimir, é seu, amigo. Então é isso.
O Márcio não usa cinto, né? Ele usa uma faixa.
É isso, o Márcio usa a faixa e ela é preta. Márcio, seja bem-vindo.
Obrigado,
ao
André.
Digital de Tudo. Mais uma vez, sempre bom conversar com você, Fercil. É isso, tudo bem, meu amigo?
Tudo ótimo.
E aí, cara, a gente já falou aqui sobre como é que a Microsoft era, como ela é hoje em dia, onde está a estratégia, cadê o Satya Nadella. A gente já falou de cultura, falou daqui a 30 anos, se vamos imprimir lutador de UFC. E agora a gente vai falar de diversão, meu amigo.
Boa.
Como é que essa história aí toda se encaixa na Microsoft?
Cara, na verdade quem vai dizer é o Márcio, né? Mas...
Márcio, como é que essa história toda...
Não.
Precisa perguntar não, primeiro. Então vamos lá.
É porque eu não tava entendendo. Você levantou pra eu cortar, né?
Era isso, amigo.
Beleza. Quando for assim, tu dá um chutezinho.
Tá bom.
Aproveita aí que você também é Black Belt.
Legal. Dá uma bola muito difícil, eu vou deixar bater no chão. Ficou preguiçoso hoje.
Deixa comigo. Vamos lá.
Cara, a primeira vez que eu tive contato com esse tipo de tecnologia foi numa semana de inovação no Museu do Amanhã. E foi uma palestra mega irada, também de um Black Belt, que agora eu não vou lembrar do nome, mas ele era da Microsoft. E aí ele fez uma explicação de como o cara navegava dentro de uma plataforma de extração de petróleo.
Só pra gente, desculpa, falar dos amigos, o evento foi o Tech Week do IBP.
Exatamente.
O Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis.
Perfeito. E aí o cara, ele projetava a planta, e ficava dando uma volta ali dentro, sabe? Fazendo várias interações iradas, inclusive, que você já citou.
A planta de petróleo ali, a planta...
É. A gente conseguia ver, ele fazia essa divisão na tela e a galera ia acompanhando o que ele olhando. Quase um
HoloLens mostrando
isso. Isso, exatamente. Muito maneiro. E aí, depois disso, eu fiquei com...
Eu chutaria que eu sei quem é, mesmo sem saber quem é pela coisa. Mas eu não vou arriscar dizer que não,
beleza.
Mas eu imagino que eu sei quem é.
E eu provavelmente não vou lembrar, mas...
Maravilha.
Esse foi mais um.
Legal.
Enfim,
muito bom.
E acabou que eu fiquei com os olhos mais abertos para aplicação desse tipo de tecnologia no dia a dia. Como eu já vi em algumas apresentações do HoloLens, eu queria saber como está, por exemplo, a questão de comunicação em si. A gente já pode deixar um recado na caixa postal de alguém, igual a Leia deixa ali aquele holograma. Obi-Wan, você é minha única esperança. Como é que tá isso?
Cara, que legal essa pergunta, porque eu sou um fã de Star Wars, né, cara?
Boa.
Eu realmente gosto, acredito na força, essa é a minha religião e tudo mais. Mas, hoje a gente tem sensores de a gente tem o Kinect Sensor, né, que começou com o próprio brasileiro que desenvolveu o Kinect, que é o desenvolvedor, o Alex Kipman, que desenvolveu o Kinect para Xbox e é o nosso Technical Fellow Leadership da área de HoloLens, de Mixed Reality.
Esses caras têm nomes muito bonitos, né?
Tem, né?
Eu acho o barato, é muito chique essa parada.
Eu gosto muito do meu sobrenome, né? DK, eu acho muito chique também.
Cara. É verdade, mas aí não era a Microsoft que foi responsável por ele.
Eu não tô lá em cima, né? Mas é bem legal, né? Mas eu acho que existem, assim, sensores disso, né? O que, talvez o que a gente... Existe essa tecnologia, né? não necessariamente dentro da Microsoft como comercializado, mas a gente até vê no show onde existe um holograma sendo, né? Eu me lembro disso há anos atrás, que eu vi Michael Jackson, tinha um show que ele já não estava mais lá, né?
O Tupac, né? Eu disse que ele não tinha morrido.
É. Exatamente. A reação de algumas das pessoas, porque tem essa meio que uma teoria da conspiração que o Elvis, na verdade, tá por aí sumido, o Jim Morrison é a mesma coisa, e aí quando foi num show do Snoop Dogg, uma turnê, enfim, eu sei que o Snoop Dogg tava no palco, e aí quando sai esse holograma do Tupac, uma galera na plateia olhou assim e falou, cara lá, ó, não falei, eu sabia que ele tava vivo, enfim... Esse já, pelo
cara, tem eu tava escutando no rádio na semana passada, e se vocês estiverem acompanhando as eleições de semana retrasada, né, baseado, mas se você estiver analisando estiver por dentro das eleições americanas agora, que você vai vendo que tem vários democratas, muitos candidatos, então tem um deles que eu sinceramente, me desculpa, não me lembro o nome, mas ele tá querendo, a ideia dele é usar hologramas para ele poder estar no momento de campanha, tá em mais de uma cidade ao mesmo tempo, né? E na rádio tava exatamente discutindo, cara, como é que vai ser a reação do público de tá interagindo com o político que é um holograma? Será que isso vai aproximar as pessoas? Será que se vai distanciar as pessoas do político, né? Esse era o debate do tema, não sei o que você acha.
Eu acho que vai distanciar. Eu acho que enfim, tem ali um espaço pra ele contar, ele vai ter que evangelizar, mas, enfim, eu acho como estratégia de campanha... Nesse primeiro momento, ser o desbravador dessa prática, me parece difícil de aceitar.
Porque se você vê um holograma, se você está em três lugares ao mesmo tempo e você está projetando um holograma, você fisicamente está em um lugar, você está interagindo com aquele público, né? Os outros hologramas, você não está interagindo com aquele público, você não tem como separar o seu cérebro em três fases, ter olhos... que você consiga processar três lugares ao mesmo tempo. Então, qual é a diferença disso para você gravar um vídeo e mostrar o vídeo depois para aquele público? É só porque é um vídeo 3D, porque você está sentindo o holograma? Então, porque qual a necessidade de ser em real time, ser live, né? Eu não sei se eu consegui captar isso.
Talvez não seja exatamente simultâneo. O cara vai ter uma janela menor do que ele teria que se tivesse que deslocar fisicamente pelo país. Mas uma coisa é o Obama fazer isso. Outra coisa é um político que... A gente não lembra nem o nome.
O cara vai ter que estar bem alinhado com esse tipo de posicionamento.
Popularidade já construída, me parece muito mais fácil.
É difícil de guardar o nome, cara, porque é muito candidato.
É lógico.
Eu não consigo saber o nome de todos. Eu sei o nome de alguns mais importantes da linha, mas é muito candidato.
Mas o que eu me refiro é que, evidentemente, é um candidato que ainda não construiu uma popularidade que seja maior do que essa prática. E aí, não dá para desassociar de maneira tão contundente a vida real nesse caso virtual.
Você acha que ele pode estar usando essa estratégia de vou estar em três lugares ao mesmo tempo com holograma para exatamente fazer com que essa notícia de usar o holograma numa campanha política ganhe o mainstream,
claro,
e ele consiga ganhar
mais visibilidade? Acho que isso pode servir inclusive para daqui a algum tempo ele seja candidato ao Senado com mais tranquilidade, dado que ele ganhou notoriedade nacional com uma ambição maior. Essas estratégias eventualmente acontecem e o cara capitaliza politicamente para depois, enfim,
usar essa polêmica. Você ganha mainstream na mídia, seu nome começa a ser lembrado, né? Talvez essa seja uma
estratégia. Com certeza esse cara vai ser ventilado.
Mas olha aqui, e a mensagem da Princesa Leia?
Bom, a mensagem da Princesa Leia, cara, eu acho que... Bom, eu como entusiasta do Star Wars, eu gostaria muito que aquilo já fosse realidade, que isso tudo fosse realidade, né? Mas ainda no Star Wars, que a gente pensa numa... Apesar de ser muito tempo atrás e não no futuro, né? No Star Wars,
exatamente.
Vale lembrar isso. Você não acha que quando a gente olha para aquela visão hoje em dia, você fala assim... Pô, cara, por que o R2-D2 não fala inglês, né? Por que ele tem que falar uma língua diferente da coisa? Com toda essa inteligência que ele é inteligente pra caramba, só faltava fazer uma traduçãozinha, cara. Pô, conecta o R2-D2 na nossa solução de tradução no Azure da Microsoft, que, pô, vai dar um boost no R2-D2.
E o próprio C3PO é um robô intérprete, né? Ele fala diversas línguas, tanto dos humanos, das outras espécies e das máquinas. E é engraçado porque os humanos entendem, por exemplo, o Luke entende o R2, enfim.
Traduz, né? Dizem o ele disse aqui que tá chateado com você, né?
Isso aí.
Por que o outro cara não entendeu e eu entendi, né, cara? Mas.
Boa.
Bom, então o Luke Skywalker está conectado na Azure, é isso?
Exatamente.
Talvez, não. Né, cara? Tá e o negócio é que você não precisa nem cabo, é pela força. Né?
Boa. Ainda melhor.
Essa foi boa. Essa, tá ensaiado, veio dos Estados Unidos e
Tá bem.
Você tá falando de Star Wars, eu tô na minha zona de conforto.
Tá, é verdade.
Tem um outro aspecto dessa... Assim como eu já havia assistido essa apresentação, também eu fiquei despertando esse interesse exclusivo com relação à educação. Teve um livro, filme bem famoso, é o Jogador Número 1, que a galera fala que é o livro para os nerds também, assim como
vou botar na minha lista
mochileiro.
Aqui,
pode pôr, põe que é muito legal. E tem tudo a ver com o HoloLens que a gente tem falado durante a série. Um aspecto interessante do livro, do filme, enfim, o protagonista, ele tá o tempo todo no Oasis, que é esse mundo virtual. Ele bota os óculos e vai pra lá, inclusive pra estudar. Ele frequenta um planeta específico que é como se fosse um Wikipedia. Ele para lá, assiste às aulas dele, tudo aquilo. E uma das coisas que eu fiquei viajando enquanto eu li o livro era a capacidade dele, por exemplo, estudar a Revolução Francesa e pegar o aspecto, sei lá, como se ele fosse um aliado do Napoleão, alguma coisa
jogo,
assim.
É isso? Ele conseguiria
vivenciar a história. Por exemplo, trazendo pro Brasil, sei lá, enquanto o professor de história tá me explicando sobre a independência e tudo mais, a gente tá imerso ali, cada aluno da classe ser um personagem dentro
da cena,
e você tá ali do lado de Dom Pedro, às margens do Ipiranga, sabe? Eu ficava pensando na contextualização visual dessa coisa na história.
Como é que é o custo ou a complexidade de criar um conteúdo desse numa situação que já passou? Mas se a gente olhasse muito o futuro, voltando no podcast da semana passada, onde a gente estava falando de viagem do futuro, para viabilizar isso para as futuras gerações, talvez a gente tivesse que começar a gravar o nosso cotidiano do que está acontecendo agora, para que gerações futuras pudessem tornar essa
exatamente,
ideia realidade, né?
Hoje a gente tem a capacidade para gravar e tornar algo mais realista. Mas até pensando nessas questões mais históricas antigas, que a gente não tinha tecnologia para isso, eu fico imaginando assim uma coisa bem... 3D mesmo, um videogame, sabe? Como era um Second Life da vida. Fico imaginando
Second
essa...
Life, cara.
Se
você olhar, né, o Jô Soares fazia isso numa apresentação, uma abertura de um programa. Ah. Lembra dessa...
Cara,
a abertura inteira do Jô Soares 11:30 era ele... vivendo cenas que foram gravadas, tipo a queda do Muro de Berlim. Ele ia lá, limpava a careca do Gorbachev. Exatamente.
Um chroma key
tosco, mas enfim.
Era irado
que,
demais.
De alguma maneira, pode ser usado para prever o futuro. E eu entendo que o Basta está falando do ponto de vista de custo, mas... algumas cenas históricas poderiam ser criadas especificamente para...
Importante
para gente. Exatamente. Sim. As mais relevantes para que pudesse... Essa experiência pudesse ser vivida por quem estava aprendendo.
Inclusive com um acidente que teve recentemente na Notre Dame, no incêndio da Notre Dame, eu vi que o time que trabalha no Assassin's Creed, eles já tinham mapeado pro efeito, eles queriam a Notre Dame pro efeito do próprio jogo, mas eles tinham feito um mapeamento a laser interno de todo o interior da capela, né, cara? Então, tipo, tecnologia, acho que pra fazer, talvez a gente até tenha de criar as coisas, né?
É verdade.
Exatamente. Até pegando o exemplo do Assassin's Creed que você deu, tem alguma edição do jogo, é um período do iluminismo. E aí parece que o personagem ele interage com os grandes pensadores, sabe? Então eu fico pensando, eu ficava muito com isso na cabeça da aplicação em educação.
Cara,
reprodução.
A minha esposa, o Eloá, ela...
Pô, esse é um bom momento,
aqui,
né,
cara,
de
bom momento,
dar moral no casamento.
Ela trabalha com educação, né? Ela é professora e estudante da USF, a Universidade of South Florida. E eles têm um centro de pesquisa, ela trabalha com early childhood, a gente está falando de antes de preschool, são crianças de até 5 anos de idade, entre 2 e 5 anos de idade. E ela levou as crianças num laboratório de pesquisa de 3D dentro da USF. E as crianças experimentando, por exemplo, eu vou escanear uma maçã e eu vou fazer um 3D print dessa maçã. Cara, esse contato da criançada com a tecnologia, com o vírus, cara, eu tô vendo uma maçã sendo impressa na minha frente, cara, é muito enriquecedor. Você desperta a criatividade na criança nisso, cara. E eles têm, eu acho que eles até têm HoloLenses lá e eles estão querendo fazer um trabalho com crianças com realidade virtual também, de tentar mostrar elas experimentando aquilo ali, né? O cenário que eu estava descrevendo, por exemplo, uma criança muito pequena não pode fazer uma visita de campo para ir num supermercado, né? Mas eles conseguem, por exemplo, usar a realidade virtual para levar a criança ao supermercado. Sem contar coisas como medicina, eu quero ver um coração, corpo humano,
composição dos cenários.
Esse tipo de cenário.
E também as ações, exato.
Que é uma parte de treinamento que a gente também falou. Num dos dois episódios anteriores.
É, o HoloLens para ser usado durante uma cirurgia para complementar, não é nem só para o treinamento, durante a cirurgia, hoje nos Estados Unidos você já consegue usar o HoloLens para auxiliar no seu processo cirúrgico. Né, cara?
Uma outra questão aqui que eu fico pensando é, vocês falaram sobre algumas atribuições de militares, de repente, do HoloLens. E eu lembro muito daquele filme Minority Report, em que o cara tem aquele gap ali de tempo pra prever antever o crime, né? Antecipar o assassinato. E tem um lance engraçado que o Tom Cruise, ele fica passando aquelas cenas ali na tela, e ele vai procurando algumas pistas, entendeu? Eu fiquei pensando se, pegando aqui o gancho do Daniel, daqui a 30 anos a gente vai ter um CSI, em que a galera tá lá com o HoloLens analisando a cena, sei lá, como você falou da cirurgia, né? O cara tá a, sei lá, quilômetros dessa parada, mas ele é especialista no crime tal. E ele analisar toda essa cena com o HoloLens. Tem alguma aplicação, assim, em uma pegada militar? Tem alguma coisa com relação à defesa?
Cara, eu confesso que eu nunca tinha parado pra pensar nesse cenário, mas o aplicativo atual de Remote Assist, assistência remota do HoloLens hoje, ele já poderia atuar nessa situação, né? Hoje em dia, se você tem um especialista de um crime, você bota um investigador que tá olhando a cena do crime e essa pessoa tá em outro lugar, fisicamente, até em outro país, até em outra cidade, outro estado, ele já conseguiria atuar para isso.
Exatamente.
Sinceramente, eu nunca tinha pensado no uso da HoloLens para esse mercado, mas eu vou explorar isso e tentar vender para o governo, quem sabe eu ganho um bônus.
Legal, estamos aqui no Digital de YouTube,
criando ideias, fomentando ideias.
Condições, né?
Se a gente fala
se
sobre
a Microsoft quiser dar uma chegada junto aqui, a gente conversa.
Uma coisa engraçada ainda, só para finalizar essa parte com relação à investigação, eu gosto muito de Seinfeld e tem um episódio que, enfim, o cara explica que ele foi cuspido por um jogador de beisebol quando eles estavam saindo, porque eles vaiaram o cara. Enfim, é só um exemplo, porque o cara fica replicando uma cena de um filme, que é o JFK, pergunta que não quer calar. E aí, mais uma vez, eu fico imaginando como o cara, com o HoloLens naquela época, é claro, né? É utópico, mas a gente analisando esse caso, o cara poderia prever, né? Mas
analisar
assim, cara, direção, sabe? Tudo isso, fazer um mapeamento, isolar as pessoas, tudo isso com o aparato do óculos. Eu acho
HoloLens
muito sensacional.
Tem que lembrar que ele não é só um device para renderizar um holograma seu, ele também tem uma série de sensores que consegue mapear o seu ambiente em volta, né? Eu, assim que eu tive contato com o HoloLens, eu falei, cara, eu comecei a testar todos os aplicativos da Microsoft, de outros fornecedores, jogos e tudo, e eventualmente eu achei um que era para dardo. Ele tava, você tá falando de trajetória, ele tá tentando ajustar o posicionamento da minha mão para saber, para eu ser melhor e jogar o dardo, né? Infelizmente eu não tenho na minha casa um dardo, mas eu quero voltar no meu vizinho que tem, para testar, ver se eu consigo ganhar dele, né, com usando o HoloLens para me ajudar a acertar a atacada ali do dardo.
Boa, boa. É, assim, já que a gente tá falando de jogo, e você já citou diversas vezes o Xbox, eu também curto muito o Xbox, jogos em geral, e a gente já vê o PlayStation...
Curiosamente, eu sou da Microsoft, mas eu tenho um PS4.
Um PS4?
Eu não tenho.
Pode, cara, eu tava...
Não pode, eu vou pode puxar falar. Nele. E eu ainda tenho um desconto pra comprar. Então, Microsoft, antes, se você estiver escutando isso e quiser me punir, antes de me punir, me dá um Xbox, que eu retiro
boa.
O que eu disse. Aqui,
boa,
né? Tô brincando.
Boa. Eu também. Eu tava até meio acanhado de falar.
Se você quiser, avisa que a gente edita.
É, entendi.
Ah, beleza, é verdade. Eu tava até acanhado pra falar, porque
tá
eu também tenho PS4.
Tá na minha lista de desejos. Eloá, você lembra que eu fiz um chamei o seu nome aqui nessa conversa? Pô, uma oportunidade em geral não pode ser um presente que seu marido queira ganhar,
boa,
né?
Eloá. Não sei, tô tentando limpar a barra aqui, né, com os dois lances. Mas quero dizer pra vocês que eu tenho um Xbox, então a minha barra continua limpa, tô aí.
Obrigado.
É, vamos lá, e aí, cara, e o jogo?
O PS4, ele já tem aquele sistema VR dele, né? Então você já tem alguns jogos direcionados para esse tipo de experiência. Eventualmente a gente vai ver essa aproximação entre Xbox, HoloLens. Tem alguma...
Cara, boa pergunta, né? O HoloLens, ele praticamente nasceu do Xbox, né?
Você
lembra?
Como Kinect, você citou do Kinect.
Foi o que deu vida ao HoloLens, foi o sensor do Kinect, que curiosamente ele não faz parte do Xbox mais, né? É, se vai haver uma reaproximação futura, eu não sei te dizer se isso faz parte da estratégia do roadmap do HoloLens para a Microsoft no momento atual. Eu até acredito que não, mas se você pedir a minha opinião em termos de futuro, eu acho que algum dia isso vai chegar para o consumidor final. Acho que algum dia isso vai ter. Acho que quando isso chegar, como a gente estava conversando antes, eu acho que o device em si tem que ser confortável o suficiente para essa situação, com preço acessível para essa situação, e que o conteúdo que conteúdo suficiente para que gere o interesse do consumidor por isso, né? Eu não sei se a gente está lá ainda ou quanto tempo isso vai levar, mas eu acho que talvez seja um caminho natural. Mas...
me parece inevitável que, talvez com outros nomes e outras versões, mas que...
Eu até tipo também, a Microsoft tem a cultura de desenvolver uma tecnologia e de abrir a tecnologia para que outras pessoas desenvolvam para ela, né? Então, eu não sei. Quem sabe no futuro outras pessoas estão usando o Windows Core de realidade aumentada, de realidade mista do próprio Windows, desenvolvendo outros devices que estão tendo vantagem sobre isso. Então, talvez você esteja um HoloLens, talvez você esteja um device de outro fabricante que está fabricando uma tecnologia compatível com o Xbox, né?
Mas como é que tá os assistentes pessoais?
A Cortana existe, né? E a gente usa o próprio HoloLens, se você falar, hey, Cortana, take a picture, independente do aplicativo que você tá, ela te tira uma foto, você consegue abrir aplicativo, clicar, usar para ela. A gente não tá vendo a Cortana ainda pro consumidor final, além
do
Windows, ela tá presente, né, no Windows, mas não como caixinhas de som, como Google e a Amazon estão trabalhando. Existe sim uma parceria recente com a própria Amazon para integrar o Alexa com Cortana, onde você pode falar, hey Alexa, ask Cortana to do something. Existe esse tipo de isso já é uma realidade hoje, você pode fazer.
Eu me lembro na época que o assunto estava em voga, eu fiquei imaginando das possíveis aplicações para o mercado corporativo, porque é tradicionalmente onde a Microsoft sempre nadou de braçada. É claro que sempre tivemos Microsoft em casa, nos computadores pessoais, mas o mercado corporativo foi fundamental para que ela consolidasse sua posição e da onde vinha a grana, efetivamente. Os computadores pessoais, por muito tempo, me pareceram fazer parte de uma estratégia muito bem sucedida de popularizar o conhecimento para que as ferramentas fossem usadas nas corporações. Mas aí, na verdade, o mercado inteiro ainda tá meio patinando, engatinhando nesse processo, né?
O que me lembrou que quando a gente se conheceu junto, a missão da Microsoft, do Bill Gates, na época do Bill Gates, era colocar um computador pessoal em cada casa. Você parar para pensar e praticamente atingiu essa missão, né? Isso não parecia
dúvida,
possível naquele tamanho.
Muito
então,
êxito.
Naquela época. Então, cara, acho que a gente pode chegar lá, né? De alguma forma.
Eu concordo. E acho... falou numa brincadeira no DDT passado sobre a Microsoft vai dominar o mundo em 30 anos, independentemente da missão de enabler que a Microsoft sempre teve, uma
enable
empresa...
Enable every person and every organization to the world to achieve more, cara.
Tem que, né, essa tem frase... Que
falar,
tem
essa é classada.
Essa frase tem que rolar como slogan dos nossos, nos nossos DDTs.
Eu até falei a missão errada aqui, desculpa. Aqui, né?
Mas enfim, a Microsoft, enquanto uma empresa que capacita e potencializa o trabalho das pessoas, as capacidades, e desde Where do you want to go today, das antigas, né? Do quanto a Microsoft era uma ponte das pessoas para onde elas queriam chegar, é inevitável que isso se reflita no valor de mercado da empresa, no tamanho que ela assume, na abrangência, na influência, e essas coisas foram crescendo simultaneamente. À medida que a Microsoft foi ganhando espaço nesse segmento, foi ganhando grana, foi ganhando visibilidade e foi influenciando o mundo da tecnologia de maneira muito consistente ao longo desse tempo todo, principalmente, né, evidentemente, depois dos computadores pessoais. Me parece que nessa próxima fase ela vai ser um player duríssimo e vai seguir a sua tradição de construir o mercado. E isso faz dela uma empresa para quem a gente tem que olhar constantemente, porque ela vai ajudar no processo de transformação digital das empresas, porque ela está no olho do furacão dessa nova fase.
Você não acha que existe também a possibilidade de que no futuro próximo, que outras empresas grandes como Google ou Amazon se inventem, que a gente não tem nem a visibilidade ainda? Se você parar a pensar, cara, foi recente a criação da Google, é recente a Microsoft tá lá atrás, a gente viu crescer lá atrás, mas o crescimento do Google é recente, o crescimento da Amazon é recente, o crescimento da Airbnb é recente. Você não acha que outros grandes players podem surgir num futuro próximo e competir no mesmo nível de Microsoft, Amazon ou Google? Ou você acha que eles já são tão grandes que é difícil que outra empresa consiga um catch up isso?
Acho que é bem difícil nesse mar. Acho que a gente vai ver, certamente, certamente a gente vai ver outros gigantes se formarem em outros pedaços do mercado. Nesse especificamente, nesse território corporativo, eu acho difícil que alguém atinja essa proporção sendo um competidor, porque no meio do caminho ele acaba sendo comprado por algum desses gigantes.
Assim, né? Alguém tem uma ideia muito boa, um gigante vai lá e compra e incorpora.
Mais ou menos como a Microsoft fez com a própria Field One,
exatamente.
Estava num processo de crescimento, chamou atenção. A Microsoft fez recentemente com o próprio LinkedIn, com o Yammer.
O LinkedIn foi uma compra muito bem sucedida em termos lá. As empresas, apesar de serem... são empresas juntas da mesma família, mas que funcionam apenas diferente. O LinkedIn tem o próprio CEO dele, mas se você olhar o resultado dentro da plataforma de Dynamics e como a integração com o LinkedIn está feita, é fenomenal, né? Outras aquisições não foram tão bem sucedidas, como a Nokia, né? É um clássico que
foi
bem sucedida, mas não se acerta sempre, mas essas últimas aquisições recentes foram muito boas.
Né? Eu também acho. E aí, Perseuzinho, tem mais algum filme, um livro, uma música, um poema...
Cara,
que
tem
você
muitos.
Vai,
né?
Vai sacar da cartola ou a gente já fecha?
Não,
agora?
Tem
Fala
muitos,
mais um que a gente
tem
fecha.
Tem muitos, mas, pô, a gente. Enfim, eu pegando a seara do Daniel dos 30 anos, eu acho que daqui a pouco a gente vai. O HoloLens vai ser uma lente, um implante, algo do tipo. E a gente vai ver a parada igual o Exterminador, sabe? A gente não vai mais experimentar roupa. A gente vai olhar, vai traçar a medida e, cara, me dá esse tamanho aí. A gente não vai precisar...
Loucura, né? Todo mundo pode estar vestindo uma roupa branca, mas aí existe uma espécie de um QR Code futurista que todo mundo que está usando o dispositivo lê aquilo e fala, hoje a roupa do cara tá azul, né, cara? Imagina isso. Está todo mundo com a mesma roupa branca.
Vai ser tudo uma tela branca.
E as projeções que você vai fazer na parede, o quanto isso influencia na economia, na arte e o quanto cria de oportunidade para pessoas que hoje em dia não estão envolvidas nesse cenário, né? Então, enfim, eu acho que essas oportunidades vão continuar aparecendo e, particularmente, gosto muito de ver a Microsoft envolvida no processo. Aliás, Microsoft, que na figura do Bill Gates, ganhou a nossa Copa do Mundo dos Empreendedores.
Exatamente.
Márcio, que veio aqui, trocamos e-mail com o Bill Gates e
enviou o Márcio.
Márcio vai levar o troféu da Copa do Mundo dos Empreendedores para casa. Márcio, receba aqui o troféu. Fercil vai botar um áudio de Champions League pro Márcio receber o troféu e levar a taça para casa. E aí, como o Fercilzinho falou do nosso Exterminador do Futuro, é hora de dizer hasta la vista, baby, que, como o próprio Fercil já falou, é machine learning e é uma das frases mais emblemáticas do nosso querido Digital de Tudo. Esse episódio fecha o nosso DDT Séries Microsoft. Márcio, muito obrigado pela tua presença aqui nesses 3 episódios. Foi muito legal. Falamos sobre muitas coisas diferentes, cobrimos perspectivas muito distintas da estratégia da Microsoft, da aplicação de um gigante que influenciou fortemente a vida de todo mundo que trabalha com tecnologia ou que consome tecnologia como usuário final. Muito legal falar com você, e as portas do Digital de Tudo estão abertas para você e para a Microsoft.
Obrigado, André. Obrigado.
Valeu, Márcio. Hasta la vista, baby.
I'll be back.
É isso. Então, para saber mais sobre tudo isso que a gente falou, só visitar o www.digitaldetudo.com.br ou o @digitaldetudo lá no Instagram, e a gente segue por aí nos distribuidores de podcast, no da Jovem Pan, www.jovempan.com.br/podcasts, e tchau.
É isso. Valeu, galera.
Valeu.
Valeu.
Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de Tudo. Digital de Tudo. Com André Miceli.
Lucky Land Casino. Asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.